Amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games. Agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo, Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Rádio Federal, do jeito que você curte. A web rádio que é a sua cara.
Toda terça-feira, das 8 às 10 da noite, é dia do programa Papo Firme. Muita música, notícias e agenda cultural com Luciano Lima e convidados. Se liga aí, Papo Firme é federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Diz aí, cabra.
Rádio é federal.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Perru.
Bom dia, ouvintes da Rádio Federal. Começa mais um episódio Enerdizando. Este é o episódio 139. Maravilhoso, neste sábado sensacional. Sábado ideal pra gente falar sobre cultura pop, reunido aqui com grandes bons amigos. Comigo,
Baconzitos,
Brilho Perru
e o Brunão.
Obrigado, Jurassic Cast, veio participar com a gente hoje. E eu, Nestábulo Ramos. Mas antes a gente vai pro nosso primeiro bloco musical. E a gente volta daqui a pouquinho. Rádio Federal, gente, todo mundo curte, realizando, potencializando o nerd de você.
Espera que a gente volta.
Estamos de volta! Como diria.
Olá, internetico!
Deve estar dormindo, cara. Deve nem dormindo, se importe.
Não, mas tem que
estar. Aí, galera. Bom dia, pessoal! Tá começando Enerdizando o episódio 139, Star Wars Universe. Vamos falar sobre várias coisas. Hoje o tema é livre dentro de Star Wars. A gente vai falar sobre várias coisas de Star Wars. Quadrinhos.
Quadrinhos, os livros.
Fanfilmes,
cara.
Eu vi aquele lá
do Darth Maul. Saiu um fanfilme do Darth Maul, velho.
Eu vi.
Aquela apendicite do Darth Maul, como é que é o nome lá do negócio?
Não, aquilo lá é pré-episódio 1.
Ah, tá.
Já é melhor inteiro do que episódio 1.
Muito, olha.
Quase.
Olha, eu vou te falar. Os fanfilmes, tem uns fanfilmes que realmente valem a pena ser mencionados.
Já tem outros que.
Tem outros que você, tipo, só sai palavrando sua boca quando você fala. Não tem jeito, entendeu? Mas a galera tá fazendo, isso é o que importa, né?
Eu não preciso mais de fanfilme, cara. Agora tem os filmes de verdade.
Aí, ó. Brunão já desistiu aí.
Desistam do fanfilme. Faz fanfilme de outra coisa, cara. Faz fanfilme, sei lá.
Muito, cara. Muito. E, cara, esse, não sei, tu acho que você não viu ainda, né, Brunão? Esse
que eu vi, sim.
Tu viu? Sensacional, né, cara?
Absurdo.
Ficou muito bom, né?
Eu acho.
Eu não sei quem é aquela duplinha ali de japonês ou coreanos. Eu vi um pedacinho do making of deles. Os caras que criaram aquilo ali, que produziram aquilo. Sim. São dois carinhas. Eu não sei se. Realmente, eu não, confesso que não vi se eles eram coreanos. Porque eu fiquei prestando muita atenção nas imagens. E eu não vi o nome dos caras. Mas tá lá junto com a. Só você acessar quando você assistir o filme, vai aparecer depois as opções. Você pode ver o making of, né? E os caras foram muito criativos naquele negócio, cara.
Não, mandaram muito bem.
Mandaram bem pra caramba, bem, assim. Realmente.
O Darth Maul é um personagem maneiro, né? É um o que valeu da primeira, da trilogia prequel.
E é um personagem que eu vou te falar, não. Acho que meio que sacanearam ele naquela série do Cartoon Network, porque ele aparece naquela série, que é o Clone Wars, não é isso?
Isso.
Só que a metade dele, metade de baixo dele é tipo.
Tipo um escorpião,
um robô. É um robôzão muito do Maranhão. Esquisito, parece um cartoon. Virou Darth Maul cartoon.
Mas é porque o Jorge Lucas, no final do episódio 1, resolveu matar o melhor vilão, cara.
Bota o cara com umas pernas bacanas, não bota aquela perna de robô cartoon.
Mas foi o Jorge Lucas que falou, vai!
Vai de porra!
O cara fez o Darth Maul e aí deu uma de Boba Fett em cima dele.
É, bem por aí mesmo.
Que pegou e falou, cara, esse aqui é um personagem muito fera, todo mundo se amarra, mata.
É,
ele deu um George R. R. Martin na parada. Não, aí.
Deu um George Lucas mesmo. Deu uma de ele mesmo.
Aliás, ó, antes da gente começar com o Star Wars, vamos no inbox.
Vamos.
Antes que a gente esqueça aí. Vamos lá. Que a galera tá esperando.
Uhum.
Energizando inbox.
É só Energizando Inbox, o momento que a gente lê os e-mails que vocês mandam pra gente aqui, seus comentários. Uhum. É, menos aqueles comentários que falam bobagem. E esses nem adianta vocês mandarem porque a gente não lê, tá certo? Então desistam.
Uhum.
Mas os comentários bacanas que trazem com críticas construtivas, com críticas legais, sugestões, esse daí é o que nós estamos procurando. Nós queremos esses aí, tá certo? Então vamos lá, vamos começando aqui. Ler o e-mail da Irene lá de Marília, de São Paulo, tá sempre com a gente aí. Um beijão, Irene, pra você. Ela escreveu o seguinte: oi, meninos, e aquele disco voador é real mesmo?
Não.
Irene, segundo nosso amigo Duda Miranda, aquilo é um balão meteorológico.
Caraca. Parabéns, hein,
velho? É, eu falei, ok, acho que boto fé, eu acho que é isso mesmo. Então, Irene, nós não sabemos. Pelo que a gente leu ali da matéria, aquela moça ali, ela fotografou o disco com aquele comboio vindo na outra mão ali do outro lado. Ele estava sendo escoltado por alguns carros ali e tudo indicava que era um disco voador sendo transferido para outro, para a área 52, por exemplo, né? Mas era de dia, num lugar super, não era super movimentado, mas tem ali uma certa frequência de carros passando. Eu acho que... Sabe o que eu acho, Irene? Minha teoria é o seguinte: que aquele disco voador é real, mas aí os caras falaram, o melhor disfarce é aquele que fica à vista de todo mundo. Vamos transferir em plena luz do dia, que todo mundo vai achar que é o filme do Independence Day 2.
É. Ou pode ser simplesmente isso aí, uma carga muito, muito grande, que ninguém jogou uma coisa por cima, uma caixa d'água, uma nave espacial... Pra um set de filmagem, alguma coisa do gênero.
Ou é um disco voador mesmo.
Ou é um disco voador de verdade.
Pode escolher ele.
É muito mais legal acreditar que é um disco voador.
Até porque, vamos lá.
Eu acho que era um disco voador.
Eu vou dar uma razão simples pra acreditar que de fato era um disco voador. É. A NASA, no final do ano passado, disse que nos próximos 15 a 20 anos nós passaríamos a ter contato direto com vidas extraterrestres.
Tá.
A NASA soltou isso num artigo, se eu não me engano, na Science, sei lá.
Mas o negócio é o seguinte, eu já falei.
Os caras já foram fora da Terra, eu não saí nem do Brasil. E ele falou, amigo.
Eu já falei, neguinho tá desde a época que o Papa falou que existe possibilidade de ter vida fora da Terra. E se tiver, foi Deus que criou.
Até o Papa
já tá aqui. Acho legal que o Papa também não perde tempo, né?
É, foi Deus que
criou. Foi Deus, hein? Já tô dizendo aqui pra depois não vierem me perguntar.
O Papa é pop.
Então, peguei primeiro, é meu.
Mira.
Exatamente.
Mira.
Gostei, primeiro é meu.
Pra gente é disco voador sim, tá bom? A Amélia Brito aqui lá de Campo Belo, de São Paulo, falou: passamos a semana ariscos com o último programa sobre fantasmas. Satisfeitos? Sim, estamos satisfeitos, sim. Amélia. A ideia era essa. Era deixar vocês noiados mesmo, vocês preocupados aí, vendo sombras nas casas de vocês. Essa era a ideia. Então, se vocês ficaram aí ariscos, então tá valendo. É isso aí,
funcionou,
tá bom?
Ó.
Parabéns. Beijão pra você aí, Amélia. O Samuel Berger, lá de Sorocaba, ele falou: comecei a curtir mais Star Wars depois da última trilogia. Até então achava meio pobre essa franquia.
Uhum.
O que efeitos especiais não fazem, né? Ok, Samuel Berger. Bom, eu não sou entendedor de Star Wars e gosto, mas não sou. O que vocês acham do comentário do Samuel?
Eu participo da certa ideologia que efeito especial bom você não vê. Efeito especial, quando é bem feito, não precisa ser caro, bem feito. Feito direitinho, feito de acordo com calma, com tempo, pra ficar certinho, você não vê.
É tipo uma obturação bem feita, então, né?
Exatamente. E aí, não faz diferença no filme. Pro público fica um negócio...
É, mas é meio difícil você fazer um filme que é sobre um mundo...
inexistente.
Exterior, eu não diria inexistente, porque até o Papa já falou que existe. Quem sou eu pra ver? Quem sou eu? Mas, enfim, é um mundo com alienígenas, com robôs, com não sei o quê, e você não sabe... Você sabe que é efeito especial porque a gente não tem isso aqui, né? Agora, talvez ele tenha se referido à porcaria das prequels, né? Se foram os prequels aí, cara, realmente, é ruim pra caramba.
Não,
né?
E
é tela verde só, né, cara? Se você pega os making-offs, cara, pra ver...
Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu
dá tristeza,
velho. É o cara sentado na caixote verde, no fundo verde,
isso.
No cenário verde, e o cara falando assim... mais devagar, mais rápido, mais intenso.
Isso.
Uma coisa que me incomoda, não só em Star Wars, mas em qualquer produção, é quando você usa demais aquele fundo verde. Então, uma coisa que eu notei muito no episódio 1 é que os cenários eram todos, ou quase todos, a maioria deles eram digitais.
Não.
O episódio 1 ainda é fraco, velho.
É porque
o episódio 1, 2, cara.
É porque eu via, por exemplo, um cenário fantástico. Não. Era fantástico o cenário, mas você olhava assim e falava, peraí, esse cara tá ali mesmo?
Na viagem é o seguinte,
não episódio tava, 1, entendeu?
Grande parte dele tem cenário até 1 metro e tanto de altura. Tanto é que eles tiveram que gastar mó grana porque contrataram o Liam Neeson e tiveram que fazer o cenário um pouquinho mais alto.
Por causa da altura do cara. Né?
Mas a partir daquele ponto pra cima era tudo digital. Já no 2 eles tocaram foda-se, pinta tudo de verde.
Mas você vê, cara, por exemplo, isso em série de TV acontece também. Eu vi recentemente, o cenário era todo tipo, ó, não vamos gastar dinheiro pra voltar lá no deserto pra filmar uma cena de amor.
Mas tem jeito de fazer isso.
Aí bota o cara,
tem jeito de fazer isso tosco.
Putz, cara.
O problema é que o cara tentou
lá no deserto,
inovar demais. Ele tentou pegar tudo que era novidade e botar no filme.
Então.
E aí não ficou.
Aí eu acho que isso foi uma coisa que me incomodou um pouco.
Mas é porque.
Depois melhorou. Depois no episódio 2 e no 3, aí já ficou mais legal, assim. Mas no primeiro, acho que eles estavam realmente testando muita coisa.
Rola muito isso normalmente no cinema, às vezes. Ele tem uma tecnologia nova, os caras querem colocar e nós somos os motherfuckers da parada. Aconteceu isso em Matrix e aí viraram uma referência. E depois fizeram a mesma coisa em Avatar com a tecnologia 4K, babá. Então, assim. Tem tecnologia nova, não, vamos colocar, vamos porque se der certo, a gente vira motherfucker.
Criança, né? Na loja de doces.
A viagem que Star Wars, o episódio 1 principalmente, e o 2, o 1 e o 2 principalmente, eles foram uma grande propaganda pra indústria Might & Magic, né? Que é do Lucas.
Eu não sei porque a gente tá falando desse filme merda, velho.
Tá bom, agora, vamos falar uma coisa aqui. Seguinte, deixa eu fazer uma interjeição aqui. A gente tem um zap aqui do Nivaldo de Recife, que ele fala, e aí, Brunão, dando show no Nerdzano.
Olha aí,
maior especialista de Star Wars da América Latina.
Olha aí. Puxou meu saco demais. Calma, Nivaldo, calma. Calma que se eu falar uma merda aqui, acaba essa fama. Calma.
Aí tá falando aqui, manda um salve pro grupo Spectrum Patronum.
Isso, eu tenho que mandar um salve aqui pro Nivaldo e pra galera que patrocina o JazzCast, cara. A gente tem o Patreon, né, e o Padrim. E a gente criou um grupo no WhatsApp que a gente, o Calaveira, na verdade... botou o nome de Spectrum Patreon, né?
Patreon.
Então, salve pra galera e obrigado por estar acompanhando aí o Enerdizando. Adoro vir aqui, cara. Principalmente pelo ar-condicionado.
Se quiser, a gente aumenta.
E pela, não,
deixa
pela,
mais forte aí.
E pela companhia, que também é demais.
Beleza, cara. Aí, ó. Vamos ver aqui, então. Deixa eu ver. A Kate Jill, lá do Amapá, ela falou o seguinte... Depois do programa sábado, meu favorito são os Hangouts. Parabéns.
Show de bola.
Beijoca, Kate. Muito obrigado. A gente tá tentando caprichar aí cada vez mais nos Hangouts. Tá ficando muito bom mesmo. A minha única decepção nos Hangouts são os comentários. Chove de comentários nos Hangouts, mas a gente não... Mas simplesmente o YouTube... Eu sei, você já falou. Ele sempre falou, eu sei, eu concordo com você. Mas eu acho que eles podiam liberar isso aí. Eu acho que o YouTube podia dar um jeitinho desses comentários aparecerem.
Eu acho que eles deveriam incorporar os comentários ao replay. Entendeu? Que o grande problema ali é que os comentários são meio que ao vivo, então
isso. Podia ser no replay também.
Eles deviam incorporar, então você tá assistindo e passando o que o pessoal conversou do ladinho ali.
Eu acho que futuramente eles vão acabar fazendo isso.
Então, tomara.
Não faz logo de uma vez, entendeu? Então beleza, valeu, Kate, brigadão, hein? O Leon aqui do São José dos Campos, ele falou o seguinte: gostaria de ouvir um programa sobre Thunderbirds, feito por vocês. E todas as séries feitas pelo Irving Allen, que tal? Pô, Leon, excelente ideia, vamos fazer, tá bom? A gente gosta muito das séries do Irving Allen, vai ser muito legal. A minha favorita é o Terra de Gigantes. E
lógico, tem dinossauro.
Vamos, Terra de Gigantes, tem dinossauro não, cara.
Tem não?
Não,
ah, não, Terra de Gigantes, eu confundi com...
Perdido, viu, velho?
Eu estou confundindo com... seriado, que é o...
Todas as séries do Irving Allen são legais, mas a que eu tenho um apreço...
Perdido, não sei o que, perdido do tempo, viajando...
Não,
e eu sempre fui gamado nas aeromoças do lado dos pequeninos, cara. Elas são muito lindas, aquelas mulheres, cara. Incrível isso. Vocês lembram delas?
Você tá falando do Elo Perdido, né?
Elo Perdido não é do Irving Allen.
Não?
Ele é perdido no espaço, é outro perdido.
Perdido no espaço, exato. Tá uma galera perdida, mas em outro canto.
Isso, né?
E é isso aí, então beleza, vamos fazer assim, viu, Leon? Valeu pela sugestão aí. Deixa eu ver, cadê? Ah tá, o Carlos Alberto Medeiros, ele falou o seguinte: eu curto muito esses quadrinhos que estão saindo agora de Star Wars, mas os clássicos da Marvel ainda são os melhores. Até Indiana Jones tinha. Eu amo aquilo, pessoal.
Uhum. A gente vai falar dos quadrinhos hoje também.
Beleza, Carlos Alberto, vamos falar dos quadrinhos também. Isso. Não, mas eu acho que o Deodato foi uma excelente aquisição para os quadrinhos de Star Wars. Tava vendo as artes que ele fez. É sensacional, cara.
Não, o bicho é dodói, velho. Teve uns que ele fez ali que o Darth Vader, só da pose do bicho, velho, tu já fala assim que é. É.
E aí, agora.
Vai dar ruim pros caras aí.
Sempre tem que ter um tarado, né? E é sempre o Estevão Atlas aqui. Ele falou o seguinte, lá de Belo Horizonte: falou, fiquei apaixonado pelo último Hangout. Que menina é aquela, gente? É, ela vai voltar? Tipo, por favor, façam mais.
É o tipo de menina que não vai passar na sua mão.
Quem bicho, é? Esquece, é. Cara. A Lara Lunardi, cosplayer, que tá morando lá nos Estados Unidos e tal.
Um
e a gente
fenômeno,
conversou com ela no último Hangout agora, quarta-feira. E aí a galera, tudo lá de nariz sangrando.
Caraca, gente, se trata, né?
Gente. Os caras tudo babando, assim. E esse é a Larinha, tá lá disponível lá no nosso canal, dá uma olhada lá. É o Hangout 12.
Tá disponível o Hangout, não ela.
É, tá, o gente? Hangout tá disponível, tá? Pelo amor de Deus.
É isso aí. Site.
Por enquanto é só.
Site, pega ela. Pega ela. Só o site caindo, né?
Derrubou o YouTube.
Beleza, de inbox é isso aí.
Uhum.
Quanto tempo a gente tem aí?
Tem 5 minutinhos.
5 minutinhos? Dá pra falar alguma coisa aí.
Tá lá, gente, break. E aí? Brunão, tu chegou a ver os novos quadrinhos?
Cara, vi algumas coisas.
Compartilhar aqui algumas coisas.
Uhum. Os quadrinhos são tão bem legais agora, né? O desenho é absurdo. Eu acho muito, muito bom, muito bem feito.
Uhum.
As histórias é que eu fico...
As historinhas estão meio...
É legal, mas... Não... sei lá, cara.
É porque é muito engessado pela Lucasfilm.
Pois é, só enrolação, né? Só vai devagar. A galera deve pedir assim, no memorando deve ter assim. Tá liberado, mas vai devagar.
Tem que fazer 30 quadrinhos pra isso, pagar. Isso,
pro pé, entendeu? Mas enfim, ok, A galera tá comprando, tá ótimo, é isso. É o que a Lucasfilm quer, o que a Disney quer, que venda.
Eu comprei a Star Wars número 1 que saiu. Eu achei a capa do Mike Deodato.
Uhum.
Que eu vi ele postando, fazendo e tal, não sei o que. Quando saiu, eu comprei a versão da capa dele. Eu falei, filho da puta, agora eu vou na tua casa aí pra tu assinar essa porra.
Eu acho que tá valendo mais por conta do desenho, da arte, do que por conta das histórias em si mesmo.
A arte tá maravilhosa. Agora, tem uns quadrinhos específicos que tem uma história muito boa, que são os quadrinhos de
história mais fechada, isso.
São as historinhas pra levar pro filme, pro
episódio 7.
Então eles contam um pouquinho da história da Rey, eles contam um pouquinho da história dos pais do Paul Dameron. Essa é massa.
Parece que vai lançar agora uma revista do Paul Dameron, né?
Vai. Eles estão lançando agora as revistas dos personagens
pois principais. Pois é, essa pode ser legal, cara. Pra gente conhecer mais sobre esse personagem.
Vamos ver o que o Mike Deodato tem pra falar do...
É isso que eu ia te falar. Vamos colocar aí os comentários dele e a gente parte daí.
Vamos lá.
Quando me convidado para fazer Guerra nas Estrelas. Na verdade, eu nunca fui fã de Guerra nas Estrelas, na verdade, assim. Eu confesso, eu nunca gostei dos filmes, nenhum. Nenhum. Eu tentei assistir, eu sempre achei para criança. Assim, nunca consegui entrar naquele clima de fã mesmo e tal. Eu gosto mais de Battlestar Galactica, que é um negócio mais adulto, mais atual. Não sei, nunca gostei. Mas aí me chamaram para fazer e tal. Eu olhei para os royalties. Não, então assim, eu gostei de... Era Jason Aaron escrevendo. Era um negócio diferente para eu fazer. Eu ia ter chance de fazer... Enfim, desenhar espaçonave, planetas, desenhar Darth Vader. Fazer a minha versão daqueles personagens. Né? Então, fiquei interessado. Comecei a fazer... E aí eu gostei pra caraco, assim, o texto maravilhoso de Jason Aaron, eu fiquei muito à vontade desenhando os personagens. Tem a parte ruim, que é a parte do controle da Lucasfilm, né, são bem rigorosos. Aí, assim, qualquer detalhe, assim, eles ficam pegando no pé, assim. Por exemplo, eu não tinha a menor ideia que aquele robozinho, ele tinha uma frente e umas costas. Pra mim era tudo igual, então eu fazia ele... Aí eles mandaram, por que ele tá andando de costas aqui? Eu, então hoje eu sou especialista em Guerra nas Estrelas, mas quando eu comecei a fazer, não tinha a menor ideia. Aí eu fiz queria fazer o Darth Vader mais forte e tal, mais ameaçador. Mas eles, não, tem que se manter o personagem e tal. Mas mesmo assim eu consegui imprimir a minha marca, eu acho. E aí tem detalhes, assim, a espaçonave, eu não sabia que cada piloto daquele tinha um capacete diferente. Pra mim era tudo igual, aí lá eu ia ter que mudar tudinho. Mas enfim, perto do último número que eu fiz, já não tinha quase nada errado. E aí eu gostei pra caramba, aí eu peguei e falei pro pessoal, adorei, eu queria voltar. Aí só que apareceu David Marques, que tava fazendo Homem de Ferro, ele ia ter que pegar um evento da Marvel, ele não ia conseguir fazer Homem de Ferro, aí chamaram pra ajudar a ficar 5 números. Aí eu, tudo bem, é Bendis, né, vamos lá. Mas não se preocupe, quando você terminar, você volta pra Guerra na Estrela. Quando eu tô perto de terminar o 9, aí dá pra ficar mais 5 números, eu, pô, tá aqui, ó, cara. Assim, eu acho ótimo, né, porque é Bendis e é Tom Brevoort, adoro trabalhar com os caras, tô me sentindo bem à vontade, mas, enfim, tava esperando voltar. Mas, como eu sou um team player, então vamos lá. E, enfim, tá ficando muito bom, tô adorando, assim, não tenho o que reclamar, não. Mas... foi uma experiência muito boa desenhar Guerra nas Estrelas, assim, pegar cada personagem aquele e tentar fazer parecer assim, mais ameaçador, mais... enfim, a minha visão que eu teria dos personagens se eu fosse fazer o filme deles. Ainda não vi esse último, não. Dizem que é o melhor de todos. Vou assistir agora, fiquei interessado. Mas, então, eu entrei no Guerra nas Estrelas sem conhecer nada, mas virei um fã, pelo menos fã dos quadrinhos agora. É isso aí, pessoal. Um abraço por trás em todo mundo. Tchau.
Esse é o Mike Deodato.
Deodato é 10, né, cara? Ele manda muito aqui. Já publiquei aqui na fanpage, pra vocês darem uma olhada. Muito bacana mesmo a arte dos caras. Mas vamos de música e a gente
vamos de música
comentando,
e a gente
volta aí. Comentando. E aí eu leio o comentário da Tati Silva aqui, beleza?
Opa. Um abraço, um beijo, Tati.
Beijão, Tatiusca. Então a gente volta.
Beijo, Raio!
Racional, gente, todo mundo curte, analisando o potencial do Nerd em você.
Raio, um beijo! Estamos de volta.
Episódio 139. Gustavo Ramos.
Baconzito.
Plínio Perru. Brunão. É isso aí, estamos falando sobre Star Wars e sobre algumas coisas bacanas que aconteceram recentemente essa semana, como por exemplo o novo trailer de Guerra Civil. Muito legal.
Vai, moleque!
Muito legal,
cara. Absurdo. Agora, a parada desse trailer que me deixa chateado é a internet.
A internet em
si. Os noobs, na verdade,
os
né?
Moleque que nunca
os moleque que nunca viram Homem-Aranha de verdade.
Nunca viram gibi, nunca viram desenho animado dos anos 70 e 80.
É.
E acha que o Homem-Aranha tem que ser roxo escuro.
Não, você chamando os caras de noob, você tá sendo bonzinho. Eles são embrionoobs. Eles nem são noobs ainda, estão em caminho.
Cara, é porque eu quis ser educado, né? Porque eu ia chamar tudo de um bando de...
Enfim. O que foi que você viu que mais te chateou?
Cara, nego reclamar dos olhos do Homem-Aranha.
Ah, não! Não
falaram
cara,
disso?
Não, cara, fica assim. Não olho do Homem-Aranha daquele jeito, seu topo. Para de falar bobagem.
Dá, cara. Pô, velho, tem gente que eu respeito pra caralho, não, que falou que...
Não,
cara, não velho, o Homem-Aranha tá maneiro. Cara. Aí, nego, não, pô, é porque isso aí é nos quadrinhos, é desenho. Não, cara, tá certo, tem que botar isso no filme mesmo, cara.
E a referência vem da onde?
Referência de, pô, John Romita Sr., cara.
Fodão,
o cara que... Assim, é o Homem-Aranha que eu mais amo na minha vida, é o do John Romita Sr., cara. Pô, cara, é o que sempre tocou no meu coração e eu quero que... Ih, porra, a Marvel fez direitinho. Você chegou a ver exatamente ele parado, assim, aranha que tem pequenininha,
sacou? Não é aquela caranguejeira que tem
isso, sabe? E atrás, aquela aranha vermelha gordinha, velho.
Ó, isso aí, putz. Só esse pessoal que tá aí
falando desculpa.
Mimimi, tem só isso aqui, ó.
Na boa, olha só. Agora, me desculpa, tá? Mas esse Homem-Aranha não foi feito pra você que falou isso. Foi feito pra nós.
Não. Esse Homem-Aranha foi feito do jeito certo. Foda-se.
Sabemos como é o Homem-Aranha. Esse cara foi feito pra quem? Esse design foi feito pra galera que sabe como o Homem-Aranha é de verdade.
Antes do Brunão dizer, vai. Porque eu vou ser noob. Então vamos lá.
Vai ser noob?
Vou. Não, vou.
Talvez você fale a mesma coisa que eu ia falar.
Não. Eu gosto da roupa usada no Espetacular Homem-Aranha.
Do 2.
Isso, era o que eu ia falar. Espetacular. Eu gosto, pô, era estética.
A roupa é boa.
O que eles
roupa
fizeram, é boa, bem feita. O tecido, porque é um material que eles têm utilizado, inclusive em outros filmes de super-heróis.
Era a melhor roupa do Homem-Aranha até então.
Exatamente, a qualidade.
Mas botaram um cara roxo.
E eu achei, tudo bem. Mas eu achei que, pra esse filme, acho que essa roupa podia ter. Agora, os olhos, não faz sentido criticar. Porque realmente é a referência do quadrinho.
Então. Não, e vai ter uma explicação, cara. Vai ter uma explicação, porque estão dizendo que o Robert Downey Jr., quer dizer, desculpa, o Homem de Ferro...
O titio Tony Stark.
Ele vai dar essa roupa pro Homem-Aranha no filme, e que esse negócio do olho que faz... Inclusive, se você ouvir, prestar atenção no trailer, faz um barulhinho, né? Como se fosse um zoom ali. Aquilo vai ter um zoom, sacou? Então, assim, provavelmente isso foi pensado pra, pô, Homem-Aranha usa teia, precisa de precisão. Tipo, o cara tá pulando, jogar uma teia lá na casa do chapéu, ele faz com o olhinho
faz
e acerta.
Faz sentido.
Entendeu? Vai ter uma explicação, mas calma, gente, calma. Deixa o filme sair, velho. Sabe, deixa o filme sair. Mas não, o nego já sai na porrada.
Tem uma enxurrada de comentários. Essa semana... Foi só isso que eu vi no Facebook. Saiu o trailer.
Não, mas isso tipo... aí, posso falar a verdade? Isso aí é a galera que falhou o teste de nerd.
Sim.
Todo mundo fala assim: essa fantasia tá ruim! Todo mundo falhou.
Tu não é um noob, você é um embrionoob.
O teste de
você nerd. Você ainda tá em formação ainda.
Olha, se você ficar. Você
ainda tá dentro de um frasco ainda, sendo
formado. Você ficar chateado porque o Homem-Aranha, de repente, não tá no time que você queria.
Beleza.
Tudo bem. Beleza. Você reclama: poxa, não acredito, Homem-Aranha do time do Homem de Ferro, eu ia torcer pro Capitão América. Faz que nem eu, torce pro time Spider-Man, porra.
É, cara. É isso aí. Sensacional, cara. Então, ó, galera, calma aí, vai devagar com a dor, beleza? Vem a quantidade de informação pra você, saiba filtrar isso aí, porque você vai ver muito comentário da galera que entende,
agora.
Mas também vai ver o comentário da galera que não entende. Aí você vai ficar meio doido, assim, e agora? Vai rolar uma guerra civil, a galera que entende contra a galera que não entende. Então você vai com calma, volte-se para você mesmo lá, pro seu interior.
Nem tudo é PT e aí, PSDB.
E aí, exatamente.
Você
vai saber alguma coisa dentro de você, vai te dizer o que que tá certo e o que que tá errado. Basta você cale-se e ouça o seu interior. Fala, meu conselho.
O que eu ia falar é o seguinte: a Marvel agora tá correndo atrás do preju, porque a DC com o Batman contra o Super-Homem, velho, pegou a molecada e deu um sapeco de acorda, moleque, que o Batman vai bater no Super-Homem agora. E tá todo mundo doido, velho. As cenas que eles botaram naqueles lá, trailers, cara, velho.
Eu posso falar um negócio, cara?
Você tá com medinho. Eu também tô com medinho. Cara. Eu tô torcendo pra caralho.
Eu tô ficando bom. Com medo.
Mas o medo é bom. O medo te mantém vivo.
É, cara. Mas assim, eu tava gostando pra caralho. O primeiro trailer, eu falei, caraca, olha isso, velho. Vai ser maneiro. Aí o segundo já... Ih, rapaz, é...
Mas aquela cena
o que
do
Batman... Tá, eu falei, é legal. O que tá te incomodando?
Cara... Eles estão muito nas mesmas cenas também, né?
O filme ser todo à noite me incomoda. Tudo é de noite no filme, cara.
É que é Gotham, cara. Né? Gotham não tem dia.
Mas será que é só Gotham? Pra mim, eles vão... Aí que tá, vão destruir outra cidade. Aí nego vai reclamar que, porra, Super-Homem não aprendeu com o primeiro filme. Já vai destruir Gotham agora. No final não vai ter lugar, nego vai ter que se mudar pra Lua. Não, eles estão fazendo a Lua aqui, cara. Tá tudo...
Terraplanando tudo,
velho. Porque aí vai ter Apocalipse, aí vai ter vai Aquaman, vai ter Flash, vai ter... O Apocalipse
me deu um pezinho pra trás.
É, sabe? Eu falei, ih, rapaz, olha isso. Será que vai dar tempo de ver tudo isso? O
Apocalipse mais lá pros quadrinhos.
Tem um colega nosso que ele fala que não é o Batman contra o Super-Homem. O nome do filme é A Mulher Maravilha e aqueles outros caras.
É. Não, e ó, uma coisa vai ser certa... É, todo mundo que alguma vez já falou mal da Gal Gadot como Mulher Maravilha... Eu continuo falando
que ela tá muito esquelética.
Você vai ter que dobrar a sua língua no final do filme.
Você vai ter que dobrar a sua língua. Eu ainda acho que ela tá muito matusquela.
Cara, não é questão de ser matusquela. Olha só, o Christopher Reeve, quando foi o Super-Homem, entendeu? Ele não era fortão.
Mas não era pele e osso.
Não. Aí que tá, não precisa você ser... mega parrudo, Luferrino. Você ser o Luferrino pra você ter a força, cara.
Não precisa, eu acho que o Super-Homem...
Olha a Rey.
Eu acho
olha
a Rey que o Super-Homem tinha que ter uma pança. Porque não tem nenhum halteres no planeta pra ele fazer exercício e levantar. Ele tinha que ser gordinho, porque não tem.
Não, mas o exercício dele é pélvico.
É, ele fica...
Como diria em... O exercício dele é pélvico. Guardiões da Galáxia... Aquela magia pélvica, né?
Olha, eu vou falar uma coisa, o miote.
Seduzir com a sua...
Mas feitiçaria ainda
pélvica.
E a Gal Gadot é magra demais
Super-Homem Gogo.
Pra ser heroína. É mais uma vez reforçando a imagem.
Quando ela der um beach slap no Apocalipse, eu quero você falar isso.
Não tem problema. Eu tô falando da questão.
Ela não precisa, ela tem escudo e tem espada. Ela vai na porrada.
Ela vai mandar imagem.
Ela vai mandar.
Toda mulher tem que
ser. Cara, aí que tá. Eu prefiro. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo o seu questionamento com relação ao padrão feminino. Ela tem que ser, tipo, modelo da Victoria's Secret.
Põe entendeu? Uma Xena, que nem a mulher que fazia Xena.
Isso, uma das que a galera tava assim, fortuna, puxa, tinha que ser, era Gina Carano. Gina Carano que tá no Deadpool, ela faz lá aquela fortuna. Eu já acho demais.
Demais.
Entendeu? É. Acho que podia, né? Mas, cara, pra mim ela me lembra muito a própria do Deodato, cara. A Mulher Maravilha do Deodato, cara. Mas
eu
cara.
Também acho que você é muito esquelética, velho.
Cara, não sei. Come um feijão aí. É porque nos Estados Unidos não tem feijão, né,
velho? O Miotti, eu fui fazer a vitrine pra vocês. Essa última, eu fui lá na casa dele que ele queria filmar e tal. Eu fui lá, conheci lá a Miottilândia. Com todos os brinquedos e pôsteres que o Miotti tem lá na casa dele. E o bicho é fã de Super-Homem mesmo, cara.
Ele é.
Ele é fãzão de Super-Homem. Eu vi um boneco massa que ele tem do Christopher Reeves, cara. Super-Homem.
Uhum. Eu tenho também.
Tu tem também esse boneco, né? De qual empresa?
Aquilo é Hot Toys.
A Hot Toys é muito foda. Doida, né, cara? Eles são muito bons, bicho. E ele me disse que eles lançaram também um do Super-Homem maligno do Superman 3.
É, que o Christopher Reeve
fica
do mal.
Fica do mal. Eu dou a criptonita vermelha pra ele. Aí ele fizeram
A Hot
Toys fez um com aquela versão do Super-Homem.
Aquele lá é massa também, velho.
Que eu já tô imaginando como é que é, cara. Muito legal. Ele tem pôster lá. Ele tem um monte de coisa. É fã mesmo do Super-Homem. Então, no dia que a gente for assistir, for na cabine lá da imprensa, vamos confrontá-lo.
É, a gente vai fazer.
Ele é a favor do Super-Homem e eu já. É o Batman.
No final das contas, os dois vão dar beijinho e vão ser amigos. Exatamente.
No final das contas, sempre, vai aparecer a esquelética da Mulher Maravilha. Eles vão olhar e falar assim: vamos fazer as pazes, não? Então,
exato.
Vão olhar que se é pra
aquilo ali, velho. Gatona, galtona.
Ela é bonita, a mulher não é feia. Ela só é um esqueleto.
Você disse que queria ela mais corpudinha, ela comeu mais cheeseburgers e ela tá maiorzinha.
Ela passou de 35 quilos pra 45 quilos.
Ela tá diferente e ela tá melhor.
Olha só, essa semana rolou...
Você vai ter que pedir desculpa.
Deixa eu só falar um negócio. Essa semana rolou no... na internet, no Instagram. No Instagram. Uhum. Rolou no Instagram da Daisy Ridley, que eu sigo, que é a Ray. Sim. Né?
O pessoal falando dela esquelética.
O pessoal falando, não sei o quê, porque ela é esquelética, não sei o quê. E, desculpa, ela é sinistríssima no filme. Ela é a... Pô, ela é a... Cara...
Pô, ela mora no deserto, come mal.
Ela mora no meu coração, cara. Ela não mora no deserto, ela mora no meu coração, cara. Entendeu? E ela é esquelética, né? Não, menininha e tal, não sei o quê. E tá aí chutando bunda, batendo no Kylo Ren, não sei o quê. Então, Mulher Maravilha, por que não?
Mas a personagem mora lá no deserto. Ela come mal pra caramba, então não pode ser... Exatamente. Então, acho que ela tá dentro do padrão do
personagem. E se a Mulher Maravilha fosse vegetariana? E aí?
Rapaz, eu conheço muito vegetariano gordinho, velho.
É verdade, porque só come massa, né? Desgraçado. É só no buffet do Primo Piatto. Desculpa a propaganda.
Depois a gente manda um boleto lá pra eles.
Mas o negócio é o seguinte, velho.
Considerando que ela é uma deusa grega, acho pouco provável.
Mas ela é, sei lá, vai ser dos millennials, aí tem que ser, né?
Contextualizada.
Ela é uma amazona. Ela tá mais a guerreira mesmo, entendeu?
É, guerreiro. Eles já viu guerreiro, como é que é, né?
Eles estão apostando na guerreira amazona.
E ela não precisa ser musculosa.
Eu não tô falando musculosa.
Ela precisa ter presença.
Eu não tô falando musculosa. Eu tô falando que quem é.
Você cria uma gordinha, é isso?
Não, eu queria uma mulher que fosse.
Ele queria a Mulher Maravilha do Alex Ross. Pronto.
Quem você queria?
A Mulher Maravilha
do Alex Ross. Não, a atriz. Eu quero saber a atriz. Quem você queria? Julia Roberts.
Não. A atriz que faz a irmã do Chuck no seriado Chuck.
A irmã do Chuck? Ah, tá.
Quem é?
Que é igual a Mulher Maravilha do Alex Ross.
Você queria, não? Queria, que sabe um quem? Michelle Rodrigues. É Michelle Rodrigues que você queria?
Não.
Não?
Peraí, queria quem? Vou ver aqui no Google.
Plínio, queria quem? Você que é o especialista em mulheres aqui da galera.
Gente, aqui, ó. Sarah Lancaster, o nome dela.
Sarah Lancaster, deixa
eu ver. Vem cá. Mulher Maravilha mesmo, velho. Não tem jeito, não. Aqui, ó.
Sarah Lancaster.
Ela não é gordinha, ela não é, ela
é normal. Mas é igual a qualquer outra Mulher Maravilha que seria. E a Gal Gadot é exótica.
Não é exótica, ela é palito.
Ela é exótica.
A Gal Gadot, eles não escolheram ela porque ela é do Mediterrâneo?
Grande exposta, ela não tem cara nenhuma de grega.
Poderia ser uma Electra, por exemplo, também.
Por falar nisso, a Electra nova do Demolidor, que lixo, né?
Lixo.
Tá ruim, cara. Tipo, ela, a mulher é linda, maravilhosa
Mas...
Cadê a Electra que eu não vi no trailer?
Tomara que na série funcione, né?
É, exato.
No trailer tá muito...
No trailer eu falei...
Tem aqui de elétrica! Vamos botar
a Electra de qualquer jeito.
Cheguei aqui, entrei no teu quarto, vamos lá, vou bater nos bandidos, depois vamos dar uma mãozinha e vambora.
Eu acho que nunca vão acertar
na Electra. O justiceiro fica olhando pra gente longe.
No scope, né, velho?
Justiceiro Walking Dead. Eu acho que nunca vão acertar a Electra, cara, no final das contas.
Por quê, cara? Agora era a hora de botar ela seminua. Por que não?
Mas
já acertaram na Psylocke, que era o mais difícil, cara.
É verdade. Um estúdio, outro estúdio.
Ah, mas peraí, aí você tá me dizendo que a Fox agora é que tá valendo?
Não. Tô falando que...
Isso é grave. Isso é grave, cara.
Aliás, a Fox tá com planos aí
sim.
A Fox tá com planos... Pra transformar X-Men em tipo Vingadores, assim. Tá. Fazer uns crossovers.
Primeiro ela tem que fazer filmes melhores.
É, né? Mas eles estão querendo mudar alguma coisa, né? Tem
que tomar lição com a Marvel.
Mas estão querendo mudar já alguma coisa, a luz do filme túnel.
O Demolidor tem esse esquema de começar os heróis com as roupinhas nada a ver.
Isso.
O Demolidor, na primeira temporada, boa parte da primeira temporada, ele tá naquela roupa do Frank Miller, que é pretinho e tal.
Que é melhor do que a roupa dessa temporada.
Justificável.
Mas tudo bem. Tá. E no final da temporada ele pega a roupinha mais tchananã. Já a Electra pode estar no mesmo esquema, aparecendo com a roupa nada a ver, até ela encontrar o alfaiate das celebridades que vai falar: Fia, você tem que ficar pelada.
Eu acho
justo. O mesmo cara que fez a roupa pro Demolidor. Ele vai dizer, mas aquilo só tem trapinho. Ele falou assim, é isso aí. Não discuta comigo!
Verdade. Vamos
é isso aí. É, cara, bom, vamos ver. Baconzitos vai assistir primeiro que todo mundo no Netflix. Também, aliás, já fiquei sabendo que a HBO já está trabalhando numa concorrência pro Netflix.
A HBO tá correndo pelas beiradas já tem um tempo.
É. Tô vendo. Porque ela tá sentindo que Game of Thrones também já não vai se durar pra sempre. Então, olha, vamos colocar os nossos recursos num bote salva-vidas.
Só que o que acontece? Mó galera demorou pra aceitar a internet como meio.
O Netflix forçou isso, né?
É. Uma galera tava achando, botar na internet ninguém vai roubar. Não, e não sei o que, tem que pagar 300 conto pra assistir um programa. É 20 dólares por episódio, velho. Ninguém queria vender, sei lá. Eu lembro, teve uma época que ninguém queria vender a 5 dólares cada episódio de porra de seriado, velho.
Eu lembro disso.
Ninguém vai assistir, velho. Aí chega a Netflix e fala assim, ó, pacotão da galera. Você assiste o que tu quiser, paga aí 15 conto. E vai, velho. Suave na nave. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou usar, ver todos os seus padrões de... Vou dar uma de Google, vou ver todos os seus padrões. O que você está assistindo, quais são as categorias, o que você assiste, o que você vai, vou fazendo o perfil de toda a minha galera. Aí fala assim, bom, os caras gostam desse ator. Os caras gostam desse tipo de seriado. Os caras gostam disso aqui. Então, beleza. House of Cards. Que aloprou. Que entrou chegando, chutando balde, tirando M... dos caras da televisão, e aí neguinho caiu com o queixo no chão e falou, caralho, os caras fizeram a fórmula perfeita, porque eu não fico, preciso ficar dependendo de ibopezinho que é completamente estatisticamente é muito pequena a quantidade de
depende muito de quem você entrevista, né?
Se eu tô fazendo a pesquisa do Ibope no centro de São Paulo, eu tenho um resultado. Se eu tô fazendo no centro de Brasília, eu tenho outro, entendeu? Então os caras fazem isso pra ver com um sample size, desculpa eu falar usar inglês porque eu não lembrei aqui o termo em português, muito pequeno e que não abrange o negócio todo. Já o Netflix falou, não, toma aí todo mundo, eu vou dar uma de Google e vou ver o que todo mundo tá assistindo e vou fazer pra grupos, não vou fazer pra um negócio pra todo mundo.
E acaba sendo uma coisa pra todo mundo, porque sei lá, tem gente que não assistiria numa TV aberta talvez, ou numa TV a cabo também, um seriado como Orange is the New Black. E agora que exatamente, tá ali no Netflix, às vezes o cara já assistiu tudo que ele queria assistir. Ah, vou dar uma chance aqui. E de repente se amarra, né?
E de repente se amarra. E pega um outro seriadinho, tipo, nada a ver, que, pô, que ele sugere porque tu tem, usa a mesma conta que a tua mulher. E tu de repente acha um negócio, ah, esse aqui é legalzinho, tua mulher gostou também. Pô, vamos assistir esse aqui todo mundo junto, vamos.
Pô. E vai.
Netflix and chill.
E acho que é melhor ainda que não são 20 e tantos episódios, né? São 14. Só 13, 14, então. Pô, isso também já ajuda pra caramba.
Uhum. Galera, tá gostando do papo? Nós também. Não deixe de enviar o seu comentário pra gente aí, energizando@gmail.com. Manda sua sugestão, o que você quiser comentar. Uhum. Participa com a gente aqui, você pode participar pelo telefone também.
Pelo nosso telefone
é
6135227. Não,
manda um WhatsApp, atende, vai.
Liga também aqui, ó. 61-8554-1163. Uhum. Manda aí sua mensagem pro WhatsApp que o Baconzinho tá ali, já tá ligado.
Ou vai. Manda também no Skype da Rádio Federal, que é Rádio Federal tudo junto.
Isso, e deixa eu mandar um abraço aqui especial pro Michael Phelps, que é o garotinho que eu coloquei na transmissão essa semana no Hangout. Ele tá ouvindo a gente, falou aqui.
Imagina você.
Michael Phelps, o nadador? É.
Imagina, não. Bruno, a gente tá lá no Hangout entrevistando a menina. De repente aparece um cara no meio do Hangout, assim, nada, e entrou. Eu falei, ué, que esse cara é? A primeira coisa que eu pensei, eu falei, a Lara mandou o link errado.
Ele já botou
a culpa nela, velho. O cara, daqui a pouco vai estar 15, 20 pessoas aqui nesse lugar. Entrou o cara e eu falei, agora? Ela, não foi eu não, gente. Aí o cara, no ar, ele diz assim.
Ah, foi o Plínio
que me deu esse link. Foi o Plínio que me deu
esse link. Maldito!
Isso dá uma justa causa, hein?
Mas aí valeu a pena, porque a gente fez a propaganda, né? Porque quem for lá, nosso padrinho lá, pagar os olhos da calça...
Você pode
participar dos Hangouts.
Olha aí, muito bem.
Olha aí, ó.
Viu? Pau de música.
Opera pro bem.
Pau de música. A gente volta daqui a pouquinho com mais Star Wars. Eu não vou ter nada de você e Rádio Federal, de todo mundo curte.
Curte.
E aí, voltamos com o episódio 139 Star Wars Universe. Com a galera muito massa aqui no estúdio, falando sobre Star Wars, é claro. Comigo, Gustavo Ramos.
Fica quietos! Flígio Perru!
Ah, Dilma!
E a Dilma com a voz bem grossona mesmo.
Normal.
Também agora, conhecido na identidade secreta como Brunão do Jurassic Cast.
É, Brunão, vamos falar dos leaks.
Vamos. Falar de quem?
Dos leaks.
Dos links? Que links?
Não, das vazagens de informações.
Weekly Star Wars Leaks.
Agora é a hora top secret. A hora que a gente pega as coisas que estão vazando e chama o encanador e começa a soltar tudo aqui. Eita, agora.
Bem conduzido, eu cheguei, ele já tava com sangue no olho.
É, cara. Não, já tava...
Tremendo!
Já tem que tomar o remedinho, tremendo, marrom, aquele marronzinho.
Eu tenho que mandar um obrigado maravilhoso, assim, falando, valeu mesmo, velho, pro Rian Johnson, que é o diretor do episódio 8. Que o cara gosta de postar foto no Instagram, no Twitter e tal. Aí ele botou uma fotinho dele lá na cabine de controle da Millennium Falcon, assim... Fechou por hoje, tá bom.
Tô dirigindo Star Wars. Não é, velho?
Nem pra convidar a gente pra ir lá.
Isso é bom.
Velho,
ele ficava correndo demais e a gente fica sabendo.
Eu ficava correndo pra pegar café pra todo mundo naquela bosta. Não precisava levar mais nada. Só pra levar cafezinho, buscar cafezinho. Levar
você
cafezinho,
pegaria emprego cafezinho. De copeiro, então, na produção.
Não, nem de copeiro,
de
velho.
Contínuo.
É o cara que sai correndo, é o moleque lá, velho.
É o gandula.
É, tipo, eu preciso de café.
Contínuo, né? Eu podia ser o contínuo lá.
É, não, Gandula, imagina. O Brunão e o Baconzitos lá no set.
O filme não ia andar.
Eu ficava ali só o garoto do Xerox.
Tipo, que é? Cadê galera, o garoto do Xerox? Você, tá lá pedindo autógrafo de novo.
Vocês que estão ouvindo o programa não vão ver isso. Vai ser tipo assim, gravando a série. Os...
Não trabalha, né? Porque é só esse. Sai daí, moleque! Sai daí!
Eu ia ficar na cara de Jerry Lewis.
Eu ia ser aquele cara que ia tá atrás da câmera tremendo, assim.
Cadê o contínuo? Já tá passando mal ali. Tá passando mal. Acabou de desmaiar de novo.
Ah, pra falar nisso, a gente tem um salve aqui do Felipe do Passaporte de Orlando, que ele falou, tá muito louco esse episódio de Star Wars, abraço a todos, menos o Brunão.
Ah, Felipe é gente boa pra caramba, cara, um abraço pra ele. Felipe, a gente até participou lá recentemente, ele participou do Jurassic Cast já também, é um brother, grande brother. Um abraço, Felipe.
A Tatiane Silva aqui, ela falou o seguinte, ela falou, já estou ouvindo... vocês, mas meu periscope não tá deixando ver as lives. Então ela não tá vendo nossas lives no periscope, mas ela tá acompanhando a gente aí pela radiofederal.com.br e aqui pelo Facebook.
Eu tô aloprando, já tô colocando aqui
Valeu, Tati, beijoca.
Uma pra série, um álbum de fotos de que foram tiradas em Dubrovnik, que é na Croácia.
Croácia, olha só, cara.
Onde está sendo preparado
um set, né?
Um set de filmagem no meio da cidade.
Eles fecharam a parte da cidade, expulsaram as pessoas das casas delas.
Nada. Eles estão preparando o set, neguinho indo pra embora, tá, não sei o quê. Porque uma das portas, várias das portas que eles
botaram... É a casa de alguém.
Não, é a mercearia, é o supermercado, o negócio e tal. Tá aí certo. Beleza, fecha, para tudo e agora vamos filmar.
O povo fica tão agradecido que eles não precisam gastar com nada. Tipo, com um cafezinho, com pão, com café da manhã pra ninguém, com almoço, nem com janta. Porque o povo de lá... Já falou... Vem jantar aqui, cara. Acabou de filmar, já vai ali pra aquela porta.
Não, isso que nem começou a filmar ainda.
Exatamente, ali, ó. Ali
o restaurante. Porque eles estavam em Londres, né? Eles estavam filmando em Londres. Começaram na Irlanda e foram pra Londres, estavam em Londres.
Mas demora quanto tempo essa levada de gravação aí? Geralmente, uns 3 meses?
Ah, deve filmar até junho, julho.
Provavelmente eles devem filmar junho, julho, talvez agosto, dependendo do que acontece. Depende das tomadas que eles precisam. Se eles precisarem de inverno. Entendeu? O que eles estão precisando de inverno, de coisa de neve, coisa e tal, eles vão fazer por agora.
É.
O que eles precisam de verão, junho, julho, agosto, setembro, fica quente pra caramba.
Não, acho que não leva isso todo tempo, não. No máximo 6 meses.
Provavelmente não vai ser filmagem inteira. Aí espera, vamos esperar setembro pra gravar aquelas 3, 4, 5 cenas. E, possivelmente, em setembro ali, aquela. É onde eles fazem os reshoots, né? Que eles fazem uma. Regravação, porque na edição não ficou legal. Porque cortou um pedaço da cena grande, e aí agora a gente precisa de fazer uma ceninha aqui de 3, 4 segundos pra ligar.
Lembrando que o filme precisa ficar pronto até dezembro do ano que vem.
Dezembro então, do ano que vem.
Ainda tem a parte de efeitos especiais.
Efeitos especiais
já é. Pós-produção, etc. Vem, né? Então.
Beleza. E pra esse ano?
Pra esse ano,
Rogue One.
Rogue One, que é um filme
que vai ter o Darth Vader, que você já falou, né?
Vai ter o Darth Vader.
Mas ele vai aparecer.
Ah, aí que tá.
Ele vai fazer pontinha ou ele...
Há rumores e tal de que não, ele vai participar. Não, mas...
existem rumores.
Você tem pra dizer? Você tem os contatos.
Existem rumores. Assim,
Beconzisco já morou na Inglaterra, já morou no...
Ah, outros contatos.
Já morou no não sei aonde.
Do Energizando.
Vai lá, conta o que você já sabe, Beconzisco.
Bom, o que é uma grande... um rumor que... Inclusive existem informações de... certos atores colocando a roupa do Darth Vader.
Puta que paralha. Velho, esse filme vai explodir, cara, no cinema.
Que muito provavelmente ele vai aparecer. Mas não tem jeito, cara.
Tem que ter o Darth Vader.
Antes do episódio 4.
Imediatamente antes.
O pessoal roubando os planos da Estrela da Morte. Que é o foco do filme.
Tem que ter...
Quem é que começa o primeiro episódio 4 indo atrás dos planos da Estrela da Morte? O Batman das Galáxias, velho. O Darth Vader.
O Catiço, o
Batman das Galáxias.
É velho.
Porque não, é porque Catinguento da Galáxia.
Tem um livro. Tem um livro que é o Tarkin, que é do universo expandido canônico agora, que é o Darth Vader e o Tarkin correndo atrás da galáxia pra... pegar o início da rebelião. Aí tem um outro livro, que é o Darth Vader e o Imperador indo pra Hylath, quem não conhece o planeta dos Twi'lek. Outro início de rebelião, que vincula tudo com o seriado Star Wars Rebels, que passa no Disney XD lá, que é muito bom.
É bem legal. Eu vi a primeira temporada e é bem legal.
É muito bom. E agora tá fazendo que nem a Marvel, tudo conectado.
Mas é o que é o futuro, cara.
Exatamente.
Quer dizer, então, o futuro então, que é o presente, né?
Mas se vai ser durante aquela ser parte
antes.
Toda... Então, antes...
Vai ser entre o 3 e o 4.
Entre 3 e o 4.
Mais pro 4 do que pro 3.
Mas aí não é o Darth Vader mais velho?
É o Darth Vader já com...
Não é o molequinho 30, lá, não. 30, o
Anakin...
Vamos lembrar que o ator...
Beicinho.
O Looper, não. Porra, como é que é o filme que ele fez lá?
Ele fez Looper. Ele é do Looper.
Não, ele não fez
não,
Looper.
Não é o Looper, cara. Não. É o.
Ele fez o Jumper.
Jumper! Isso. Exatamente. Não é o moleque
é do outro,
Jumper,
é não. Outro Ur.
É outro Ur.
É. Esse cara foi lá fazer um fitting.
Tá, na mas. Fantasia, vão dublar, pelo amor de Deus.
Claro, vai ser dublado. James Earl Jones, não tem
então,
jeito.
Então, tudo bem. A então, viagem... tem problema.
É muito bom pra ele, que ele não tá fazendo droga
a
nenhuma.
A viagem
né?
É o seguinte: ele, como Darth Vader, o ator, dentro da roupa.
Tá. Ele não precisa fazer nada, ele só precisa
ele
fazer poses.
É o cara certo. Ótimo. Pode ser o cara. Ele sabe trocar de lightsaber bem pra caralho.
Ele já tem o treinamento já lá
dos já filmes. Já tem o treinamento dos filmes anteriores. Ele tem a altura. Então, porque não dá pra botar o Boba.
O velhote lá que
o
fez
coroa o coroa original, o Darth Vader original.
Deve estar pançudo pra caramba, né?
Cara, eu vi ele numa Comic Con, velho. O bicho tá coroão com a sobrancelha, velho, que vai até metade
da cidade. Não, mas a sobrancelha vai ficar debaixo do capacete.
Mas aquele
nesse... Não é possível que a sobrancelha do cara vai sair pelas pernas da máscara, velho. O cara tá lá de baixo, ele tá metendo do Kiko sair,
velho. Aí ele já não tá mais.
Imagina o Darth Vader com aqueles negocinhos no
saco, que tá aqui, né? Porra, velho. Tava lá na Comic Con furando o olho do povo, então, né? O cara vai, dá um toque. Ai,
velho, o cara já tá com a sobrancelha branca, velho.
É, o cara quando ele chega tem a sobrancelha branca.
Quando a sobrancelha cresce e fica assim, tinha aquela taturana na testa, velho. E fica branca, aí já lascou, velho.
Aí já foi.
Deu a hora.
David Proud, ele tava até vendendo o livro dele lá. Mas, tipo, não dá mais pra mudar o cara.
Que livro que é esse que ele tava vendo?
Ah, é o livro da história dele como sendo...
Mas, gente, sempre tanto fez quem tava debaixo da roupa, né,
ele
cara?
Ele tá ganhando o dinheirinho dele, né?
O Darth Vader é a voz, cara.
O James Jones já morreu?
Não.
Não? Ele vai fazer a voz do Darth
Vader? Claro.
Uau, não, mas peraí, a gente... Cara, calma.
Volta, filho.
A gente tá falando...
Viajando num rumor que tá muito...
Isso, calma.
Vamos lá.
Calma, voltando. Eu só vou acreditar mesmo na hora que no trailer ele aparecer. Se ele não aparecer no trailer, eu continuo sem acreditar.
eu vou ali, eu quero ver o que, que tu vai fazer do seu coração se ele não aparecer no trailer.
Já lançaram
e de repente
se ele aparecer no filme,
não, se ele não aparecer no trailer e sair numa prévia de cartaz dele no cantinho, eu quero ver o que tu vai fazer.
Vamos rasgar tudo.
Vamos lá, trazendo de volta, trailer do rumores bem possíveis, tá? Trailer do Rogue One. 4 de maio, porque May the 4th be with you.
May the 4th be with you.
Linkado também com a publicação que eles fizeram do Star Wars ano passado, do episódio 7. Foi mais ou menos nessa época que eles começaram a lançar a fazer a propaganda. Temos aqui a participação do Leonardo Miotti, não sei se vocês conhecem.
Ih, rapaz.
Ele tá falando que ele tá afirmando que vai ser o Hayden Christensen e que não vê nenhum problema com isso.
É, ele não vê nenhum problema com isso. Eu também, não, ele não vai aparecer,
ele
cara.
Ele não atuando, ele sente só o cara ameaçador em mim embaixo, que dá porrada em todo mundo e corta ninguém no meio. Com a porrada.
Ué, beleza.
Tchau.
A gente. Eu também não vejo nenhum problema.
Deixa ele ver o ótimo dele.
Claro, isso. Deixa o cara, né? Tá. Não sendo ele atuando mesmo, tá ótimo. Porque a voz eu espero que seja do James Earl Jones,
né? James Earl Jones, não tem jeito.
Em algum momento, podem trazer também o Obi-Wan novinho de volta?
Olha só, a gente já falou que vai ter pelo menos 10 filmes confirmados pela Lucasfilm Disney do Star Wars. Pelo menos 10. Um deles é o do Han Solo, que vai começar a ser gravado ano que vem. Em janeiro do ano que vem eles já começam a gravar o filme do Han Solo. Da mesma forma que eles já começaram a gravar em janeiro desse ano o filme, o episódio 8. Entendeu? Então ele faz o filme do episódico, o filme spin-off, o filme episódico, o filme spin-off.
Todo ano vai ter Star Wars. Olha só, eu queria uma que salva de palmas pra isso, gente, por favor.
E aí, muito importante. O filme do Han Solo já saiu aí algumas. Não são rumores, tá? Mas são informações que saíram de pessoas conectadas ao projeto, que é o Han Solo, e parece que vai ser a história de como ele salva a vida do Chewbacca e recebe a dívida da vida que o Chewbacca pra sempre vira o super guarda-costas dele e que nunca deixou ele usar aquele bowcaster antes na vida. Agora que tu tá velho, tu pode.
É, agora eu confio em você. Caraca, hein?
Meu irmão. Mas outra coisa, tem uma coisa falando do. Muito importante que.
Que um dos filmes seria do Obi-Wan, né?
Um dos filmes seria do Obi-Wan.
É, em Tatooine, no período dele de.
Com o nosso Obi-Wan, o único que está vivo. Pra ele.
Envelhecer.
Já rolou conversinhas com ele.
Envelheça mais.
Pois é. O que acontece? A ideia é. Aí não se sabe se vai ser um filme sobre Obi-Wan ou se vai ser um seriado no estilo Netflix sobre o Obi-Wan. A história do Obi-Wan entre o episódio 3 e o 4.
Como ele ficou gagá, é isso.
Como que ele comeu os cogumelos errados.
Não, porque é verdade. Do episódio 3 pro episódio 4 ele fica gagá, cara. Porque ele mistura todas as histórias, ele inventa. Oh, não, seu pai queria que tu ficasse com isso aqui. Mentira, velho.
É, o Jedi mentiroso, velho.
Mentira, cara.
É, o Jedi.
Eu nunca tive robô nenhum.
Geriatric Wars.
Exatamente. Aí tá rolando essa conversa. Ele, inclusive, fez uma ponta.
A cuidadora dele.
Cara,
o senhor teve sim, senhor Obi-Wan.
Eu tive!
Você tá ficando velha!
Inclusive, ele faz uma ponta no episódio 7.
Ele fala.
Ele faz.
Você está começando seus caminhos, uma coisa
assim.
Você
está começando a dar o passo no caminho e tal. Começando o seu caminho da força, piriri, parodó.
Na hora que rola as vozes que a Rey
escuta. Por falar nisso, o DVD e o Blu-ray vai estar saindo agora.
Tá saindo em
abril.
20 de abril.
Isso.
O que tá saindo agora, 20 de abril?
O Blu-ray do
Force Awakens. Vou comprar só dois. É um pra assistir e outro pra guardar quando o primeiro arranhar.
O Neto não, tá boa ainda na cuidadora, calma.
Pois eu vou te falar o seguinte,
Neto. O Neto tá dando fala
se,
ali.
Se, olha, Olha, se nego explicar o que aconteceu com o Obi-Wan entre o episódio 3 e o 4, por que que ele ficou tão velho, né? Por que que ele ficou tão mentiroso?
Caiu na esbórnia, é tá?
Ele foi aí, pra Tatooine.
Caiu na esbórnia, doença venérea. Ele
acostumado
a trabalhar no sol, né?
A ficar no sol daquele tanto tempo. Não se hidratava direito. Isso,
aí podia mostrar ele tomando sol pra caramba. E aí alguém passa e fala, meu irmão, tu vai ficar uma mexa, velho. Para com isso, cara.
Tá bom, tá gostoso, tá quentinho. Tá tranquilo, tá favorável. Não, mas é o que acho. Não, e eu acho ainda, velho, que o Obi-Wan, ele sempre foi o Jedi Bebum. Pode prestar atenção aí,
É o Jedi de água embaixo.
A primeira coisa que ele quer fazer é conversar com o barman e tomar uma.
Ah, mas é o que tem que se fazer,
mano. Não, o cara não pode transar com ninguém.
Vamos ver aqui onde é que
tá. Não pode namorar, não pode transar, não pode fazer oito.
Não, ele tá assassino, ele vai lá.
Você tá errado.
Dá a bineta, desce aí.
Becozito, você tá errado.
Você desce uma chora Rita aí.
Becozito, ele entrou, ele estava fazendo o que ele? Ali ele era o mestre. Esse Jedi.
Ele tava seguindo o assassino.
Não. Relaxa, ali ele já tava mais velho. Ele tava treinando o estagiário, cara. Deixa o estagiário.
Vai lá, estagiário.
Vai trabalhar,
estagiário, eu vou beber, cara.
Vai lá, Chosen One, tu meu Chosen
One. Vai lá. O lance do bicho é cachaça. Tu vê que o olho
tem aquelas
bolsas d'água ali.
Embaixo do olho. Depois ele chega lá no em Mos Eisley, a primeira coisa que ele faz, vamos pro boteco.
Ele sabe que é no boteco que tem os piratas.
Aí chega lá, o que ele fala? Desce a Mei, desce a canjibrina. Tá
acabando aqui, bicho.
Desce a cana que eu vou beber nessa porra.
Primeiro é o Mel do Obi-Wan, depois a cuidadora do
Obi-Wan. Já pensou, aí o episódio aí do Obi-Wan, o filme do Obi-Wan entre 3 e 4.
É o bicho do Obi-Wan.
A primeira aparição do Obi-Wan é ele na delegacia. Ei!
Sem você não me
beber. Foi o Darth Vader que botou pra nós beber. É.
Foi o Darth Vader que botou pra nós beber. Tem mais 3 minutos de putaria.
3 minutos.
Caraca.
Vamos fazer um jabazinho aqui rapidinho, beleza? Claro. Vamos lá aí, galera. Tá chegando o Gen Nerd Festival. 9 e 10 de abril. Vai ser lá no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Gen, para mais detalhes, gennerdfestival.com.br. Nós estaremos lá. Você quer ver a gente de pertinho, quer bater um papo com a gente, nós estaremos lá fazendo nossas fuleiragens.
Isso, a gente vai tentando fazer fotobomb em todo mundo. Não esqueça, a gente tá com o nosso
concurso. Eu fiz um fotobomb excelente. Eu não vou conseguir achar essa foto. Eu vou procurar. Um fotobomb excelente esse final de semana, a quinta-feira agora, numa casa de show aqui em Brasília. Que a nossa mesa tava parada e o pessoal tirando foto do outro lado. Aí bateu o primeiro flash, eu não vi, cara. No segundo eu vi o pessoal marcando a pose. E eram as meninas que estavam na frente, aí fez aqui, elas abaixaram, fez um certinho pra mim, mano. Eu fiz a pose atrás bonita, assim, ó. Fá! Eu vou procurar isso agora.
Que isso aí, eu achar, ó, eu vou postar uma. Se você achar alguém do Energizando das suas fotos, marca.
Marca.
Marca nós.
Sim.
Marca e tem mais. Nós, e a gente vai botar você no nosso álbum de fotobomb.
Vai ser um prêmio bem legal pro vencedor.
Uhum.
Manda sua foto pra gente.
Um pacote balinha chachá e outro balachita.
Pirulito do Zorro. Então participe, mande sua foto bomba pra gente. A gente vai montar lá um álbum direitinho. E vamos ter que convocar também alguns jurados. Não pode ser a gente.
Por que não?
Não dá pra ser a gente.
A gente faz a pré-seleção.
Precisamos
jurados de quê, isso, cara? O que vocês estão falando?
Fotobomb? Você nunca fez fotobomb?
Pra que isso, cara?
Bota bomba pra papagaio de pirata, velho.
Não, eu sei que é, mas pra que vocês estão querendo marcar júri, festival, virou o Silvio Santos?
Agora? Eu não entendo por que precisa de júri espetacular. Vamos,
porque não pode ser a gente, cara.
Por quê?
Deixa que eu volto, manda
pra mim. Marmelada, pronto.
Manda pra mim.
O Brunão já falou que vai ser
o mestre.
Isso, vamos de música.
Eu vou ser o Pedro de Lara da parada.
Música? Não, pera aí, a gente tem que falar do Obi-Wan de bom, velho.
Vamos falar do
Obi-Wan. Ei!
Caralho. Tá,
vamos de música.
Tá bom. Vamos de música. A gente volta daqui a pouco, então. Aguenta aí que a gente já volta. Rádio Federal, já todo mundo curte, energizando, potencializando o nerd em tu. Falcão Bionico!
Não tem jeito, cara. O último bloco do energizando sempre é com o Superbox, cara.
Olha aí, não pode esquecer também que tem o encontro D30...
T30.
20 de março, das 9 às 18 horas, quer lá no RPG? Centro de Convivência do Idoso, é isso?
Uhum.
Vai colocar, galerinha da terceira idade, da melhor idade pra jogar.
E isso?
Massa, cara, aí, ó. O tema vai ser... Vai ser o quê, cara? Que tema que é esse aqui? Que eu não entendo sua letra,
velho. Ah, não sei, velho. Tá aí longe.
É, o tema é retorno.
Retorno, exatamente. Retorno?
Isso. A como volta assim? Dos que não foram, é isso.
Uhum.
Como assim
retorno? Retorno,
velho. Retorno. É. Retorno ou tá voltando pra casa. Ou se... Não, o tema dos jogos que os mestres
vão fazer. Vai ter que ter uma história de alguém voltando pra algum lugar.
É, o retorno.
O retorno.
É, pode ser o retorno do... Eita. Pode ser o retorno do... A volta dos que não foram, pode ser
O Tim Maia pedindo retorno.
Isso, restituição do imposto de renda, pode ser lá. Faz um negócio doido aí, velho.
É isso aí. Eu não vou poder ir porque dia 20 de março é aniversário do meu filho, então eu não vou poder ir. Né? E se eu for, vai dar chabu.
Leva o filho.
Não, mas é porque nesse dia já tem festa de criança, não sei o que, marcado aí. Não tem como, né? Mas...
Tem pula-pula, tem bolinha de piscina de bolinha, tem esse negócio tudo.
Fogo não dá.
Uhum.
Beleza, então tá aí, ó. Tem aí o Jam Night Festival chegando aí, 9 e 10 de abril. E agora, 20 de março, mais pertinho, o encontro de 30, lá no Centro de Convivência do Idoso.
Muito legal pra quem quer jogar RPG e não tem com quem jogar.
O D30 é muito legal, cara. Já fui várias vezes e é muito legal pra quem tá com saudade de jogar RPG, com quem não tem um grupo fixo.
A gente vai fazer o grupo de jogar RPG do Enerdizando.
Opa!
Sacou? Porque tem mestre, tem jogador e de repente a gente faz até a jogada no live.
Olha!
Transmissão ao vivo, ninguém jogando RPG.
Excelente, excelente.
Aí, ó, o pessoal do Jurassic Cast tá convidado também.
Opa, tamo aí.
Vai fazer D&D, a gente vai fazer Star Wars, a gente vai fazer.
Sabe um negócio Quest? Que eu fui jogar outro dia, cara? Que não tem nada a ver com isso, mas assim, negócio de juntar a galera pra jogar. Que eu achei irado, foi o tal do Airsoft. Já foram jogar?
Ah, as pistolinhas, velho. Cara, é foda, velho.
Foi maneiro, velho. Foi maneiro pra caramba. A gente tá com um grupo aí de Airsoft que foi legal pra caramba. Eu tava moído no dia seguinte, né?
Ah,
mas,
é, velho.
Mas foi maneiro, cara.
É massa.
Vale a pena, recomendo.
Eu jogava paintball com a galera do trabalho um tempo. É massa.
O problema do paintball é que suja, né? Assim.
É, o Airsoft basicamente. Dói.
O Airsoft dói.
E deu.
Mas acabou. Depois, sei lá, com... 2 dias você já tá. Nem lembra mais.
É, e depois tem que passar um pente fino no campo pra tirar as bolinhas de plástico.
Ah, mas aí que tá, aí o problema não é meu.
Aí, ó, a gente tá com um comentário aqui do Washington Martino de Sá, que ele viu aqui os desenhos do Deodato pro Star Wars, e ele comentou o seguinte: Deodato é um iluminado. Manda bem em tudo, com sua técnica de sombreamento e traço ímpar. Fantástico. Uou. Concordamos com você, Washington. Menos do que ele é um iluminado. Você tá falando do iluminado do filme? Já fico imaginando lá o
Deodato lá no corredor, assim. Machado na mão. Tentando entrar na porta.
Estábulo!
A gente não concorda que ele é um iluminado. Ele é um cara de muita luz.
Ixi, aí já.
Mas imagina o Deodato lá, assim, tentando entrar aqui na rádio com o machadão.
R2.
Não, beleza, precisa.
Concordamos com você, Washington.
O Deodato só fala, tô chegando, a porta já tá aberta, velho.
É, mas imagina se por acaso o Plínio esqueceu fechado. Aliás, essa semana o Plínio cometeu altos deslizes, né?
Altos, cara.
Deixou o rapaz entrar lá no nosso hangout.
Deixei, não.
Entregou a chave pra ele. Entregou, toma aqui, ó. Entra lá no hangout, toma.
Ô, Plínio, isso aí é... coisa vexatória aí, cara.
É bullying.
É bullying vexatório isso aí.
Não, tem razão. Toda semana tem razão de bullying.
Agora a gente vai lembrar
toda
ele.
Toda semana.
Vai lembrar ele disso muito tempo, cara.
Toda semana eu sofro bullying nesse programa.
E o bullying que você fez o rapaz passar. É, para de ficar contando essas coisas aí que o povo.
Depois o povo acredita.
Não, é verdade. Aí tem um dia que eu vou ficar de castigo e vou sofrer bullying porque eu desligo o meu telefone. Aí no outro dia, porque eu postei uma coisa errada no meu, vai tomar multa.
Não, mas não foi bullying porque você desligou o seu telefone. Estava todo mundo preocupado com o Plínio.
Ele tava um cara
porque
some,
a gente te ama, Plínio.
Programa, ele não apareceu. Cadê o Plínio? Vamos procurar. Ligamos, mandamos mensagem pro cara. Tudo quanto é meio de contato, mas a gente mandou pra ele. Até telefonando pra casa da vizinha. Olha, vai lá que o Plínio pode estar com a cabeça dentro do fogão lá, com gás ligado. Vai lá. nem conseguimos encontrar o cara de jeito nenhum. O cara some e desaparece, fica o quê? Duas semanas fora?
Não, quatro dias.
Quatro dias.
Considerando que
eu tava só no...
É. Até que não, mas tava, eu tava sossegado.
Tava na peteca. Tava
no cio, aí some. Não avisa, gente, ficamos preocupados com o cara.
Isso porque repararam no terceiro dia quase, assim. Na verdade, eu fui voltar, liguei meu telefone na segunda, só deram foto no sábado, eu tinha desligado na quinta. Ah, tá de boa.
Nossa, o cara tá aí. Ah, e tem outra coisa, tem outro agravante.
Olha lá,
ó. O seu Hugo Veiga tava aqui com a gente no dia e ele também não tava te achando, ele também tava preocupado.
É porque o povo achou que era seletivo. Não, 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 isso não tá atendendo.
Aí, o Plínio tá sendo caçado mais do que o Lula pela Lava Jato.
Botando a foto do cara na caixa de leite, no jornal. Vocês viram esse menino
aqui? Traz carteira de cigarro.
Entregamos folhetos na rua. Vocês viram esse menino aqui?
Pois é. Pois é, pois é.
Mereceu, sim, tá bom? Vamos lá. Ô, bicho, eu recebi aqui um comentário do Vai Otário. Vamos comentar?
De quem? Vai.
Vai Otário. Otário.
Então vai, Otário.
Vai. Então vai lá. Olha aí, a gente iniciou essa sessão do Vai Otário na...
Umas duas semanas.
Umas duas semanas, mais ou menos, né? É onde a gente comenta, assim, as merdas que a gente faz ou deixou de fazer e a gente se lasca muito por isso, né? E... Tem um cara aqui de Brasília, que é o Manuel Sampaio, que ele falou, olha, pra coluna, Vai Otário, perdi a chance de ver Star Wars no cinema por conta de besteira. Eu fui empurrando com a barriga até que perdi a chance.
Não.
Vai, Otário.
Vai, Otário. Vai, Otário. Vai, Otário. Pra deixar de ser besteira, você tinha que ter usado o 13º inteiro pra ver filme, velho.
Sabe quantas vezes o Miotti
Manuel... viu
o episódio 7?
365.
11 vezes.
É, velho.
No quantas cinema.
A viagem é o seguinte, quantas dessas ele pagou, né? Porque o bicho,
uma,
ele tem...
duas, talvez.
Pois é. Se fosse assim, eu também ia assistir todo dia.
É, pois é.
Isso aí é do trabalho que você tá fazendo. Tô indo assistir Star Wars, daqui a pouco chega em casa.
Se você tem aí todo um Vai Otário, manda pra gente. Alguma coisa que você fez aí, cara. É... A gente também banca o Otário várias vezes.
Se eu deixa cair de fazer várias na coisas. Coluna do Vai Otário, eu vou ficar chateado. Do jeito que eu sofro bullying nesse programa... É.
Pra você ir pra coluna Vai Otário, você tem que mandar pra gente o negócio.
Ah, bom.
A gente não vai acusar você de nada.
É altamente participativo.
Tudo que chega pra gente é o pessoal que manda e a gente lê aqui, tá certo? Semana. Quando eu iniciei uma Vai Otário, foi comigo, inclusive. Eu não lembro qual foi o assunto, mas foi eu que estreiei a coluna Vai Otário.
Você mandou pra si mesmo?
Falei aqui. A gente também banca o tonto, a gente também fala muita bobagem e faz muita merda. Então, vocês não são os únicos otários do planeta. Nós também somos. Então,
manda pra gente aqui. Eu não, sou
perfeito. Não, né?
Esse negócio de fazer.
Manda pra gente.
Sabe. O importante é que tudo isso aí dá XP, né? Então tá bom.
Energizando@gmail.com, manda pra cá. Ou manda, ou escreve em qualquer lugar aí que a gente vai achar e ler essa porra aqui, beleza?
Vamos de popcorn time?
Vamos lá, popcorn break.
Break.
Para de fazer comercial pra esse popcorn time, pelo amor de Deus.
Comercial da pirataria, cara.
Pelo amor de Deus, para com
pirataria
isso.
Pirataria não, programa underground.
Vai lá, popcorn break. Suado,
já foi, já. Já botei a vinheta.
Bom, olha de novo aí, cara. Porra. Valendo.
Popcorn break.
Tchá, 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 tchá. Beleza, só o momento que a gente... Dá a nossa opinião pra você do que você pode assistir hoje aí na sua casa. Você não vai sair, vai ficar por aí. É, você quer se divertir com sua família, com sua namorada, com um periquito, com todo mundo, esse cachorro. Quer assistir alguma coisa bacana? A gente vai sugerir pra você aqui. Hoje nós teremos o quê? Quatro sugestões diferentes. Ou, sei lá, menos do que isso, se alguém quiser
pessoal,
falar, não
o precisa. O pessoal às vezes concorda com as paradas que o outro
beleza.
Fala, né?
Ok, então vamos lá, Baconzinho. Vai, começa você.
Cara,
Eu vou
falar do no tema seria o Star Wars Rebels, que tá valendo muito a pena, que a gente já falou várias vezes. Mas, fugindo do tema, tá um seriado no Netflix, que é comédia romântica, que é Love.
Hã?
O nome do seriado é Love.
Love.
Isso. Que são dois desajustados se encontrando na vida, velho. É tipo Eduardo e Mônica feito seriado. É louco.
Ok.
Vai lá e assiste que vale a pena.
Tá bom, então.
Uhum.
Tá aí a sugestão do Baconzitos pra você assistir hoje à noite. Procura aí pra você assistir a série Love. Bem, Perru.
Bem,
não vi nada.
Demorou, Bruno, essa
semana. Então nada pra indicar, não.
Olha o bullying.
Vai comer alguém.
O Plínio tá nos 12 macacos.
Não, eu terminei, calma, graças a Deus.
É, não,
mas curtiu? Os dois últimos episódios foram difíceis.
Então entra pro fura-olho, então, é isso.
Não, é.
É bom. Tá bom.
Entendi.
Brunão.
Cara, eu vou recomendar o JurassicCast. Você tem que entrar no youtube.com/JurassicCast e tem que assistir as nossas lives, cara.
Caralho, a última lá do Super-Homem, velho.
Cara, tem que assistir. Porque é o seguinte, o que a gente faz? A gente pega, assiste o filme e vai comentando em cima. Normalmente é um filme horrível, horroroso, nojento, podre, né?
Tipo Superman
4. Tipo Superman 4, tipo Gisele.
Caraca,
gente, Gisele, cuidado,
da Matilda.
Da Força Sinistra.
Lembrando que Gisele é pra galera maior de idade.
18 aí, anos, tá? Hein, por favor.
Classificação indicativa, 18.
Isso, é. Na verdade, tudo que a gente faz é 18 anos.
É, mas especificamente esse
é até acima de
48 anos, tá bom?
Se tiver o Calaveira. Se o Calaveira tiver, é 18 anos.
É, 65 acompanhado dos pais. 65 acompanhado dos pais com um Gardenal e um Rivotril do lado. Aí dá pra ser, não sofrer tanto, né? Mas enfim, assistam lá, a gente faz vários comentários loucos e malucos em cima dos filmes. Uhum. E eu vou recomendar aí pros ouvintes do Nerdizando. Beleza. Que não conhecem ainda.
Tem também
as
dicas de...
Tem dicas de sedução do Miotti, tem do Vale Miotti, a Pena ou Dá Pena, que as pessoas podem entrar e assistir.
Cara, Vale a Pena ou Dá Pena, vale muito a pena assistir, porque é a revisão, é o review dos filmes que estão sendo lançados na semana.
Sim, assim, o filme vai ser lançado agora na sexta-feira, e a chance que você tem de dar uma olhada, ver o comentário de quem entende.
Porque
tem
muita
gente falando bobagem aí de filme.
Não, e o melhor é que a gente não dá spoiler, né? A gente não dá spoiler sobre o filme.
Exatamente.
É bom. A gente só fala, ó, é tal coisa.
Eu participei de um do 007 Spectre, foi muito massa, exatamente, muito legal, recomendado também.
Tá beleza, certo? Agora
eu recomendo a série How to Get Away with Murder, com a Viola Davis.
Boa.
Eu acho que é Davis o sobrenome dela, não lembro agora, Viola. Sensacional essa série, eu achei que a segunda temporada não ia render, porque eles capricharam muito na primeira, aí você já fica meio, né, tipo, a segunda os caras vão dar uma cagadinha. Não terminou ainda, mas já tá quase pra terminar, mas confere aí, se você tem aí o canal da Sony, tu pode assistir lá, ou você procura na internet que você vai encontrar também, que a série é bem legal. Você que gosta de coisas policiais, misturado ali com aqueles temas de advocacia, direito, de tribunal, vai curtir muito, a série é bem legal. Fica aí essa recomendação também pra você assistir hoje de noite aí, How to Get Away with Murder.
Show!
Beleza? Então é isso. Fura olho!
Tempo fura olho?
Vamos fura olho!
Sessão fura olho!
Beleza, fura olho, essa é a hora que a gente fala mal de alguma coisa. Porque já falaram pra gente que a gente só fala bem de tudo. Já nos criticaram por isso. Ah, vocês gostam de tudo, vocês falam bem de tudo, vocês nunca falam mal de nada. Então tá bom, cagão, a gente vai falar mal de você agora. Tá certo? A gente sempre fala mal desse cara que mandou. Nem lembro quem foi que mandou esse e-mail aí.
O cara criou um quadro pra vocês. Criou um
quadro pra gente.
E vocês até hoje ainda dão uma zoada nele.
Tá certo, é isso mesmo.
Tem que zoar.
Tem que zoar mesmo.
Pela força de Ruê.
Fura-olho dessa semana. Vamos lá. Vocês querem fura-olho de quem aí, cara?
Eu. Primeiro. São dois fura-olhos.
Ixi.
Primeiro que o final dos macacos, as coisas vão se arrastando. A velha história de deixar pra cima da hora pra explicar um monte de coisa e fica um monte de coisa bagunçada e termina, como o Brunão falou, dando sono na parada e perdendo algumas coisas. E vamos lembrar que são conceitos científicos muito complexos pra você tentar explicar tudo em 5 minutos e achar que tá tudo bem entendido.
De uma vez. Enfim. Só. Foda.
E o outro fura-olho que eu tenho que dar é pra equipe de produção e edição do Smartphone Sem Limites, que deixaram passar um erro grave no segundo episódio da segunda temporada. Então, se você não sabe do que eu tô falando, assiste lá. Smartphone Sem Limites, na segunda temporada. Porque procura aí, Smartphone Sem Limites no YouTube, você vai ver o que eu tô falando. Só que não tá mais, porque depois de uma reclamação, os editores foram lá e cortaram o final da parada. Então, tipo, o cara promete um vídeo que não vem no final. Quer dizer, fica o meu fura-olho pra equipe de coisa que deve reservar mais tempo pra editar esse vídeo.
Sejam mais profissionais.
Sejam mais profissionais da parada.
Atentem.
Por favor, ligados. Por favor. E outra, estão fazendo vídeo muito grande. Diminui esse negócio aí. Reclama mesmo, fura olho mesmo.
Foi você mesmo que fez? Que editou?
Ah, tá. É do meu canal no YouTube.
Não, isso eu sei. Eu queria só saber se tinha sido você que tinha editado. Não. Tá bom, tá certo.
Ele é que faz tudo lá, ele é o garoto da água.
Eu sou o cameraman, o iluminador.
Auto-man, você é o Auto-man.
One Man Filmes.
Tá certo. Tá justo.
É isso aí, galera. É, tá 5 minutinhos aí, né?
Fura o olho, quem mais? Beleza.
Fura o olho, Neto.
Fala você.
Ué, o que foi? Ih, compadre. Vou furar o olho do Neto.
Ah, pode furar.
Que tá despreparado se furar ele. Não, na verdade sim, eu não tenho. Acho que essa semana eu não tenho nenhum fura-olho assim, não, velho. Eu acho que por enquanto tá suave na nave. Eu tô esperando sair os filmes pra poder furar o olho deles.
Tá, eu vou furar o olho do Baconzitos, então. Sabe por quê? Porque eu quase comprei bilhete naquele espaçonave que você criou lá no Égua Barão.
Ah.
Se eu tivesse comprado, eu estaria morto.
Por quê?
Teria morrido. Porque a nave chegou nem 100 metros de altura, bicho, explodiu. Explodiu não, desmontou. Então eu vou furar o olho aí da companhia do Baconzitos, que tá criando essas aeronaves aí.
Ah,
tá certo? Vou entrar com uma campanha no Catarse para arrecadar dinheiro para fazer uma campanha para que você não venda assentos para ninguém.
Não, ali...
companhia, tá certo?
Faço a live de um jogo chamado Kerbal Space Program, onde você... tenta ser a NASA.
Eu sei qual é o Kerbal. É legal.
Da parada. E. Num desses, eu falei: não, tem uns foguetes novos. Vamos fazer essa porra. Nunca fiz na minha vida. Vamos botar esses foguetes novos aqui. E diz que
é um
algodão.
Vamos ver se boa.
A parada era tão potente que a bunda da espaçonave queria passar pela cabeça.
Caraca.
Fez assim, ó. Aí o negócio sobe e começa a virar a Joelma do Calypso, velho. Balançar e quebra em dois e vai um pra cada lado e eu fico assim, com a cara de bunda, falando, caraca!
É a física, bitch.
Rapaz, ele cagou pra tudo isso, lá. Ele viu o foguete lá em pé.
Foi assim. Vai dar.
Beleza, vamos ver se veio mesmo. Aí, ok, deu enter o negócio. Começou bem. Quando chegou, não deu nem uns 200 metros. Não, né?
Velho, foi rápido. Eu botei
a traseira foi pra um lado.
Na verdade, eu fui testar a parada que eu nunca tinha testado antes.
Sacou? É sempre assim que as coisas funcionam. Passa a funcionar, né?
Bota estagiário pra trabalhar lá no
Hollywood. Já dizia o Obi-Wan.
Então é isso aí pra essa Baconzitos Corporation. Não comprem assentos aí, né, nessa empresa aérea.
Por falar nisso, se alguém que quiser tiver algum jogo aí que a gente que queira que a gente faça uma review ou faça uma live ou alguma coisinha, manda um e-mail pra gente, nerdizando@gmail.com, e a gente conversa aí, vê se dá.
Será
faz um financiamento coletivo pra poder comprar o jogo.
Brunão?
Aí, galera.
Ah, o meu fura-olho, eu tenho mais ou menos dois. Um, eu não sei se eu já falei, eu não sei se a gente tava ao vivo ou se a gente tava nos entrementes aqui, mas é reclamar com quem reclamou do olho do Homem-Aranha, não sei se a gente...
Obrigado, falou, eu ia pedir pra alguém fazer. Bom.
Cara, por favor, não seja uma criança idiota, não seja um imbecil, não seja, né, você é menino, é moleque, vai estudar, seu maldito, presta atenção, entendeu? Tá? Vai... ler quadrinhos antigos, vai ler John Romita
Senior. Vai ler John Romita,
tá? Porque, cara, aquele olho do Homem-Aranha está perfeito, tá bom? E se você não tem mais o que reclamar, vá pro inferno,
tá? E outra coisa, não sai falando essas coisas por aí, porque você parece um tonto dizendo essas coisas.
Isso, exato.
Fica caladinho, entendeu?
Fica quieto.
Muito importante. Se você vê um amiguinho seu falando besteira,
diz pra ele, fica
não
parado.
Entra na onda.
Não, dá na cabeça.
Não entra na onda, não entra no turminha. Ei, vamos falar mal do coisa.
Você tá se vergonhando falando essas coisas. Para
exatamente,
com isso.
Exatamente. Entendeu? E a outra coisa que eu tinha pra furar o olho é assim, falar pras pessoas, gente, olha só, pega os canais interessantes que você segue de internet, que falam alguma coisa que preste, e esses você... dá like, você compartilha, você passa pro seu amiguinho, entendeu? Isso. Você não pega aqueles bosta falando porcaria, falando besteira e repassa esses. Repassa o conteúdo que vale a pena, não o que dá pena.
Se você não tem condições de julgar se aquilo que está sendo falado no canal é interessante, converse com o seu papai ou com a sua mamãe e ele vai te ajudar.
Isso.
Tá certo?
Isso
é legal de você.
O He-Man já dizia. O He-Man já dizia. Se você for, né, bulinado por uma criança... não sei o que, fale com seu pai, fale com a sua mãe, com a sua professora, com seu padre.
O que o He-Man
faria? Não, o padre não dá, né?
Aí, galera, esse programa tá chegando no fim. O programa tá chegando no fim. A reprise desse programa tá na quinta-feira, às 22 horas.
Isso.
Tá? Você pode ver o podcast. Esse programa estará no podcast na próxima segunda-feira, sem ser essa agora, na outra.
Exatamente.
Esse programa de hoje já estará disponível, mas você pode ver aí o replay dele na próxima quinta-feira, às 22 horas. Nosso site é energizando.com.br. Isso. Confere lá para você ver o que a gente faz. Confere a gente também lá no youtube.com/energizandobr para você ver nossa playlist. De Hangout, Baconzitos Joga, Energizando Quadrinhos e Rabiscos, tá tudo lá pra você dar uma conferida.
Não esqueça.
Tá no Twitter também, que é o @ Energizando.
Não esqueça também de ir no jurassicast.com.br pra ver uma coisa que vai te fazer chorar de rir. Não só chorar, cagar de rir também, velho. Porque tem episódio ali, velho, que não tem jeito.
Confere lá jurassicast.com.br, que vocês vão se amarrar. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu pela presença, um grande abraço a todos e até a próxima semana com o Energizando.
Valeu, gente, obrigado.
Falou.
É nóis, tchau.
O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.